O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Libro hermoso, libro, mínimo bosque, hoja tras hoja, huele tu papel a alimento. Eres matutino y nocturno, cereal, oceánico. En tus antiguas páginas, cazadores de osos, fogatas cerca del Mississippi, canoas en las islas. Más tarde, caminos y caminos, revelaciones, pueblos insurgentes. Jambó como un herido pez sangriento palpitando en el lodo. Y la hermosura de la fraternidad, piedra por piedra sube el castillo humano, dolores que entretejen la firmeza, acciones solidarias, libro oculto de bolsillo en bolsillo, lámpara clandestina, estrella roja.
Hola, meu povo, aquí quien fala es G. Martins.
Y yo soy Pri Fernandes y este es o Ex Libris, un podcast que da vontade de ler.
Eu quero aproveitar para convidar a todos a curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/exlibrispodcast. Lá divulgamos os nossos episódios e também notícias sobre literatura.
E você também acha a gente no Instagram, no perfil exlibrispodcast, tudo escrito juntinho.
O programa de hoje tem início com um lindo poema do chileno Neruda, chamado Ode ao Livro, publicado na antologia Odas Elementales, em 1954.
É, um dos poetas que melhor cantou o amor e faz essa ode, que é uma declaração de amor ao objeto livro, né? Objeto de desejo, de fetiche, de amor de muita gente, né? Mas essa é a parte 2 do poema, porque na parte 1 ele começa o poema fechando as páginas do livro para viver, olha só.
Bonito, né? E essa parte 2 realmente é linda, né, Pri? É, nós somos suspeitas porque, assim como os nossos ouvintes, né, amamos os livros. E quem vem falar com a gente sobre o assunto é o editor e grande amante dos alfarrábios, Vanderlei Mendonça, que é editor dos selos Demônio Negro e Edite, autor também do livro Luminuras, além de jornalista, designer e tradutor. Como editor, Vanderlei é vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Poesia em 2013 e em 2014, e também venceu o Prêmio Fundação Biblioteca Nacional em 2015, na categoria Contos.
Exato, e o Vanderlei, gente, é tão amigo dos livros, ou amante dos livros, que você preferir, que ele faz à mão, uma por uma, verdadeiras preciosidades. Bem-vindo, Vanderlei, é um prazer.
Muito obrigado pelo convite e boa noite a todos.
Bom, Vanderlei, eu queria começar, bom, dando uma, né, bem, dizendo que você é muito bem-vindo aqui, que é uma honra inteira, e que eu estou muito empolgada em aprender tudo que você vai ensinar para a gente, porque a gente teve uma prévia conversa, né, Pri, aqui com o Vanderlei, a gente já aprendeu um monte de coisa.
Para falar a verdade, eu fiquei até angustiada, falei, não, segura essa informação, diz na hora.
Segura para contar para os nossos ouvintes. Mas assim, eu queria, para começar, vamos pelo começo mesmo, eu queria saber como começa a sua história com os livros.
Bom, a minha história com livros fatalmente acontece por causa da minha paixão pela poesia concreta, né? A poesia concreta foi a trilha que eu andei durante os últimos, 20 ou mais de 20 anos, desde os 17, quando eu me deparei com o livro O Lance de Dados, né, do Mallarmé, que é um ensaio grande do trio concreto Haroldo, Augusto e Décio, e um libreto que consta junto, que é a tradução do Haroldo, né? Ver aquilo, né, me fascinou, mas eu não tinha ideia quem eram esses caras, assim, eu tinha 17 anos, né? Pretendia estudar jornalismo naquela época, e aquilo ficou na cabeça. Ali eu comecei a ler tudo sobre poesia concreta, mas não tinha noção quem eram eles, né? E com o tempo, isso foi me desviando cada vez mais para me tornar um artista gráfico, né? Embora, paralelamente, eu nunca abandonei. Eu estudei jornalismo realmente, né?
Seguiu.
Segui. E trilho esses dois caminhos, né? As letras e a arte da letra. Porque eu me tornei um tipógrafo, né? Não um artista gráfico. Eu não me considero artista gráfico, não. Eu sou um tipógrafo. Eu só me preocupo com o livro, a página do livro é o que me interessa. As outras coisas, tem design de sobra e melhores do que eu para fazer, né?
E é poeta também, não é isso?
Sim, eu escrevo. Né? Eu sou tradutor, né? A paixão pela poesia concreta, vocês sabem que todos os poetas concretos traduziram quase tudo que a gente tem em língua portuguesa, que é radical, o que é de invenção, foi trazido por eles, né? Foi trazido e traduzido por eles, né? Eles que apresentaram, eles criaram um novo cânone. Joyce, Mallarmé, Apollinaire, né? Esses poetas que são verdadeiras estruturas de linguagem, né? Da linguagem poética, são inventores, né? O Huidobro, todos os futuristas, né? E não só na visualidade. Quando a gente fala de invenção, você não está falando só da visualidade, porque eles resgataram também outros monumentos da poesia, tanto brasileira quanto universal, né? Sousa Andrade, né? Que para mim é um dos momentos mágicos de toda a história da poesia de língua portuguesa, né? Para mim, é um lá e um cá, sempre, né? Uhum. Ao contrário da maioria das pessoas, eu também sempre... as pessoas que amam muito poesia, todo mundo, fatalmente, você vai amar o Fernando Pessoa. Isso é óbvio,
não
né?
Não tem como, né?
Não, isso não tem como, é óbvio, né? Uhum. Então, para não falar da obviedade, teria que aprender outras coisas e gostar de outras. Eu sou fascinado pelo Amado Negreiro, sabe? Assim, uma fascinação absurda, né? E aqui no Brasil é justamente o Sousa Andrade. E o Sousa Andrade foi o ponto de partida de uma reestruturação do meu projeto editorial, né? Quando eu resolvi editar o Guesa, né? O Guesa me fez estudar muito, muito tipografia, né? Porque o livro foi impresso nos Estados Unidos, no meio do século XIX, depois foi impresso na Inglaterra, né, em tiragens muito pequenas. E durante mais de 100 anos, o máximo houve alguns facsímiles muito mal feitos, né? Embora eu reconheça o esforço e tal, mas eram muito mal feitos. E eu resolvi recompor o livro.
Foi recomposto.
Foi recomposto e revisado por um filólogo, né, que achou um monte de erros tipográficos dos tipógrafos ingleses, né? Ora encontra-se cavalo com L, ora com dois L's e tal, né? E os facsímiles tinham problemas de serem reprodução de livros já com certa degradação, né? O que me deixa muito assim, nem sei explicar. Quando eu pego um facsímile na mão, eu acho horrível. Normalmente é sempre muito mal feito, né? Aí eu resolvi recompor o livro como se eu tivesse em 1860, 1870, né? O mesmo tipo, o mesmo formato de estrutural da página, adotei uma capa dura impressa em tipografia, com tecido da Alemanha, e fiz uma obra à altura da poesia do Sousa Andrade. O prefácio, obviamente, foi do Augusto de Campos, né?
Uau!
E eu fiz pouquíssimos exemplares, foram só 100, né?
E como você distribuiu esses exemplares?
Como é tão pouco, né? Rapidamente eles evaporam, né? O primeiro livro que eu imprimi foram 42 exemplares, né?
Que livro foi?
Chamava 12, que eu convidei 12 autores... Aí eu dei o nome de 12 ao livro, né? E foi vendido por R$12 também.
Tudo 12.
Só que só os amigos dos autores já esgotaria a edição, né?
Sim.
E algumas pessoas chegaram com 15 minutos de atraso e já não tinha mais nada no lançamento, né?
Ou seja,
e eu lembro que tinha uma pessoa que queria comprar 5, aí outra queria comprar 20. Aí eu, não, é um para cada, não pode, não pode. E foi assim que começou a história, que foi um projeto de exercício. Eu tinha terminado o curso de tipografia na Alemanha, né?
Uhum.
E eu fiz esse livro como um exercício mesmo, editorial.
Quando você fez esse curso, você já pensava em levar a sério ou você estava experimentando?
Sim, a ideia era me preparar para se tornar um editor, né? Mas a minha ideia de editor é igual aos editores do século XVI, né? Que, como para mim, o farol chama Aldo Manuzio, um editor italiano, que ele compôs o livro como a gente conhece hoje, né? Porque o Gutenberg era um impressor, ele não era um editor, né? É um gênio, mas ele não era um editor, né? Aldo Manuzio era um intelectual, ele traduzia, né, clássicos gregos e latinos para o italiano, compunha o livro, editava, tinha um pequeno ateliê, assistente, né? E ele mesmo comercializava. Ele tinha um assistente que, inclusive, é o criador dos tipos itálicos, né? Sabe?
Uhum.
Por isso que chama itálico, né? Ou então, quando a gente fala grifado, né? Uhum. Porque ele chamava Grifo, o sobrenome uhum. dele é Grifo.
Qual é a época dele?
Nós estamos falando de 1500 e ali, metade do século XVI, né? É posterior ao advento da imprensa.
Sim.
Mesmo, né?
Uhum.
Porque ele também deu ordem ao que a gente chama estética do livro e a própria estética do tipo também, né? Os italianos, eles estavam ali embebidos do iluminismo, né? Sabe, do renascimento,
uhum,
né?
Uhum.
Iluminismo não, desculpa, do renascimento, né? Então, é todo um retorno ao ideal grego de proporções, né? A figura humana como proporção de todas as coisas do universo. Sai da era gótica, né? Que as proporções são divinas,
uhum,
né? Então, é uma outra medida do mundo.
É um, né, outro conceito, né?
Então, eles entendiam o livro dentro desse contexto. O tipo também é isso, né? É preciso conhecer essas leis todas para compor, né? A Revolução Industrial fez com que as pessoas perdessem completamente o controle e a sabedoria disso, né?
A produção em massa, né?
Muita... Não só isso, mas é a divisão do trabalho, né? Que é a culpada de tudo. Mas não é só na arte gráfica, é em tudo, né?
No geral, a pessoa
não sabe o que faz, né?
Uhum.
Ninguém sabe o que faz, porque também tem a ver com a especialização que a industrialização e...
Você só faz uma parte da produção, o outro faz a outra, então um só não faz tudo, né?
Então, a ideia de me preparar para ser um editor nesses moldes era conhecer tudo, né? Aí eu fui estudar mais coisas, não foi só isso. Isso é a área de composição estética, né? Conhecimento da tipografia, a história da tipografia. Então, tinha que estudar onde nasceu tudo isso, né? Depois eu estudei mais coisas, né, que estão ligadas à produção editorial e à produção gráfica, né, nos Estados Unidos, numa escola que chama RIT, Instituto de Tecnologia de Rochester, uma escola de artes gráficas bem interessante lá, né. Aí eu fui conhecer tudo que é material, né, todas as matrizes, aprender a gravar coisas que... Nem imaginava, né? Clichês antigos, clichês modernos, né? E todos os sistemas de impressão possíveis, tanto os mais artesanais quanto os mais modernos, coisas que sequer ainda utilizam hoje, que vão aparecer talvez nos próximos 5 ou 10 anos.
Wanderley, apenas para esclarecer para o nosso ouvinte, o que é um clichê?
Clichê, a gente chama de clichê essas placas, essas matrizes, né? Por exemplo, um carimbo é um clichê, né?
Certo.
E ele pode ser de zinco, ele pode ser de chumbo, ele pode ser de borracha, né? Ou esses alaranjadinhos que são carimbos, são fotopolímeros, né?
Uhum.
Todos esses materiais de alguma maneira, os mais modernos são fotossensíveis, outros são corroídos por ácidos, né? E outros são simplesmente como a xilogravura, né? Uhum. Pode, você pode ter um clichê de madeira que é uma xilogravura, né?
Uhum.
Uhum. Isso é só um termo francês.
E que permite adotado. Uma reprodução de um Sim. número maior de...
Sim, são matrizes para reprodução em série, né?
É engraçado porque a gente pega esse nome clichê e aí vem hoje para o clichê, né? Que a gente adota para o dia a dia das histórias que tem clichês e é justamente...
Clichê é uma coisa que é uma coisa que já existe várias
Isso,
dela,
exatamente.
Então se torna... Então a metáfora é muito interessante,
é
né?
É muito interessante.
Tem um poeta tipógrafo francês dos anos 30, chama Guy Levi-Manot, que ele escreveu um pequeno texto que tem a ver com isso, né? A reprodução também cria um número ordinário de coisas, né? E isso me preocupa muito, por isso que eu faço sempre poucos livros, né? Alguns livros que eu já fiz são vendidos por valores altíssimos do original dele, né?
Porque o custo de desenvolver um livro artesanal, bem cuidado, muito maior, né?
Sim, claro, porque todo o custo fica só ali naquela
Papel
quantidade
alemão.
Pequena e ele não se dilui, né? Já vi livros aí de 600, 700, 1.000, 1.500, 1.800 reais, né? Livro que eu fiz que eu vendia por, sei lá, 60 reais.
Que você não vendeu por esse valor.
Não. Alguns autores às vezes falam... Um autor outro dia mandou um inbox, né? Aí, sabe, você viu aqui? Por que só nós não ganhamos dinheiro?
Vanderlei, eu vou aproveitar e perguntar como que é a relação de um autor e do editor artesanal? E tem uma conversa aí, como que você dá isso?
Aliás, a gente pode chamar... Esse é um termo que faz sentido? Um editor artesanal?
Eu não gosto da palavra artesanal. Não uso editor independente, eu não gosto assim. Simplesmente eu faço livros de um modo que é mais antigo, né?
Uhum.
Ele é industrial no seu contexto, né? Simplesmente as formas de reprodução, elas mudam, né? Não é que evoluem, elas mudam, né? Para ter uma quantidade sempre maior, né? Evolui em certo sentido, sim, mas esse negócio da artesania também se tornou um termo pejorativo, né? Na realidade, o produto ordinário, né, é o industrial, né? Uhum. Porque ele é um produto que se dilui, né? Aquela história do Andy Arrow, né?
Uhum.
Só que determinadas técnicas, elas não como o próprio Andy Arrow, né, a serigrafia dele, ela tem um limite de reprodução e mesmo assim ela mantém um valor, né, quase áureo, assim, aquela ideia do Walter Benjamin, né, do objeto.
Uhum.
Né? A gente vive nesse dilema, quem é artista, né, que algumas linguagens da arte, elas são... sistema de reprodução em si, como é a fotografia, né? Fotografia é um sistema que se reproduz.
Assim. Uhum.
E é curioso, com a era digital, ele tomou uma dimensão mais complexa ainda, né? Na época do papel fotográfico, ele é matriz e reprodução ao mesmo tempo, né? Porque você podia fazer de alguma maneira ali que cada um tivesse uma pequena variação, né?
Uhum.
E no digital isso é mais possível ainda, né?
Inclusive a impressão de livros, né?
Sim, sim.
Também, né?
Hoje, na indústria, a mais sofisticada indústria de reprodução, de impressão, de imagem, é possível que cada um seja diferente do outro. Quer dizer, a gente está voltando ao que era, né? Existem sistemas já bem antigos, que chama OPI, né? Softwares antigos como o velho Quark Express, de paginação, já tem plugins ali para você ter um elemento diferente em cada página, sabe? Em cada capa. E hoje, isso evoluiu de tal maneira que você, antigamente, você colocava um elemento só, hoje você coloca todos os elementos. Obviamente que isso diminui a produtividade da coisa, né? Uhum. E a indústria não, sempre fica com o pé atrás com isso, com produtividade. Mas é possível hoje, para onde evoluiu a impressão digital, é possível que cada elemento seja diferente, sabe?
Uhum.
E isso se chama impressão com dados variáveis, né? É a impressão do futuro. Isso é utilizado industrialmente para essas cartas ou boletos,
muito,
né?
Corporativo.
Assim, sabe? Começou só colocando seu nome. Existe um padrão, mas aí o nome é para cada um, né?
Uhum.
E aí aos poucos vão acrescentando mais formas de mudar elementos naquela coisa, né? E isso é completamente possível, né? A gente vai voltar ao que era, exatamente, aos livros pré-Gutenberg, que era um exemplar só, um incunábulo é um exemplar. Né?
Por outro lado, a impressão digital, ela possibilitou uma produção mais fácil, né?
Uhum.
Acho que aumentou o número de editoras, assim, as editoras menores, né? Estão aí lançando muita gente. E aí você pensa que a produção aumenta, né? Por outro lado, né? Ela vai para no caminho inverso, mas ela também aumenta a produção, né? A escala de produção, é possível produzir.
Mas não necessariamente democratiza, né?
Não, mas eu acho que um pouco sim. Eu acho que um pouco sim, porque se a gente for pensar em editores...
Depende da realidade do país, né?
Mas mesmo o nosso mercado, eu acredito que ele já mudou bastante depois, né, da impressão digital.
Na realidade aumenta, sim. No todo aumenta, né? O que acontece é que esse mundo que se chama independente, ele criou seu próprio circuito, né? Tem suas próprias fórmulas de distribuição. É quase editora para o leitor direto, não tem a intermediação da livraria, porque a lógica de preço não funciona, né? Então, para o mercado tradicional, fica um projeto editorial que seja autossustentável, senão não, né? Eu já fiz esses testes, né? As livrarias, em geral, levam 50% do valor de um livro. Né? Às vezes mais,
bem
60.
Alto, né?
E eu já soube que tem umas que estão com 70. Né?
Nossa, praticamente o livro então... não sobra nada. Né?
E aí você imagina, se não vender muito, é inviável, é prejuízo. Né? Precisa vender muito. As pessoas não sabem. Por que nas livrarias só tem bestseller e quase não tem poesia? Porque poesia vende menos que outras coisas e fica inviável. A conta não fecha. Né?
Uhum.
Então, foi necessário aparecer novos sistemas, né? Uma vez conversando com meu parceiro e sócio na Edite, o Marcelino Freire, a gente falou, o Marcelino narrou bem como é que é, essas fases, né? Há um tempo para cada momento, um tempo específico para cada fase do livro, né? A gente viveu a era dos prêmios e anteriormente a era das grandes editoras, Aí anteriormente ainda a era dos grandes críticos. Então, se um crítico falava, o autor nasce, né? Nasce um grande poeta, porque
acaba,
o Antônio Cândido lá falava dele. Ou mata, né?
Ou claro. Acaba,
aí depois as grandes editoras. Aí se você publicava para José Olímpico, você já é um gênio da literatura.
Só de ser
então,
publicado.
Aí hoje acabou tudo isso. Nós vivemos a era do autor. O autor tem que se virar sozinho. Ele ficou órfão, né?
É verdade.
E alguns não entendem isso, né? Que você tem que pegar o livro debaixo do braço e fazer ele acontecer. A trajetória do Marcelino Freire é essa, né? Ele começou vendendo o livro, né? E o autor novo, né, estreante, jovem, sei lá, que pensar que uma editora vai fazer tudo sozinho, ele tá frito, né? Não vai acontecer. É muito raro, acontece, mas é raro, né?
E, Wanderley, também tem isso de ter muita publicação, né? Se a gente for pensar hoje. Hoje deve estar acontecendo vários lançamentos, né? Então,
isso é bom, né?
É bom. Mas é a gente não está focado em um ou outro, né? A gente está bem distribuído.
Eu sou um grande incentivador da autopublicação, né? Eu acho que nós vamos chegar a um momento...
Olha, eu comprei esse livro animada com essa ideia.
Qual livro, Pri?
Se chama Produção de um Livro Independente.
É ótimo
esse. Um guia para autores, artistas e designers.
É ótimo esse livro.
Justamente querendo brincar disso. Né,
quando eu fui professor, esse estava no meu... Eu já fui professor, sabe? Eu dei aula na ECA durante 2 anos, no curso de editoração.
Olha que legal.
Mas eu já debati esse tema, que é muito complexo, né? Muitos autores, na realidade, têm um verdadeiro pavor, né? Que tem publicação demais, todo mundo reclama,
sim,
né?
Sim.
Aí tem blog demais, aí tem página demais, e não sei o que demais, e editora demais. E aí começaram a dar prêmio para as editorinhas também, né? Aí os grandões começam a... Assim,
tá ruim.
Na verdade, é um medo, sabe? Porque vai chegar uma hora que todo mundo vai ser capaz de fazer alguma coisa, né? Aí aquela ideia do gênio endeusado não tem mais sentido, né?
Acabou.
O mito do artista, o cara vai ficar sozinho lá com o espelho, aí ele vai ficar louco.
Ainda
né?
bem, né?
É porque não suporta, né? Por que você faz algo? Por que você escreve? Por que você desenha? Por que você... filma, porque você quer uma interlocução e cada vez tem menos.
Então,
porque as outras pessoas não estão só te olhando mais, nem te lendo, também estão fazendo.
É.
E é um grande conflito, sabe?
É,
a pessoa, mas não vende, mas é claro que não. Você vai no lançamento de independente, todo mundo é escritor ou poeta.
É verdade.
Todos, né? Até os pais e as mães dos autores também escrevem, as irmãs, as filhas, né? A minha filha de 11 anos já publicou 2 livros.
Muito bom. É, justamente existe essa crítica de cadê os leitores, né?
Então,
só os leitores.
Os leitores também estão escrevendo.
Também estão escrevendo.
Hello!
Exato.
Né? O tempo mudou, sabe? As pessoas não aceitam isso. Isso que você falou é muito importante. O que a gente chama de evolução tecnológica, ao mesmo tempo, cria uma democratização. Nós não estamos falando de conteúdo, não, que isso é outra história, é outra discussão, né? Você pode falar, mas tem todo mundo, mas é só porcaria. Hello, né? Isso aí é outra história.
É, até você tá... A Jari Jarraes, não sei se você conhece ela.
Conheço, claro.
Ela veio até aqui, deu entrevista pra gente, e ela tem uma grande produção, ela vende muito a Jari. Ela
Sim.
faz cordel, né?
Sim.
E ela comentou, lembra, Pri?
Que ela vende muito.
Ela tem uma venda...
Era uma cifra, assim...
E ela super trabalha, ela é essa figura do escritor atual... que sabe que tem, ela faz, ela produz, ela imprime, e ela vende, e ela vai até o leitor, ela
é ela é agente literária dela mesmo.
Ela é agente literária.
Eu conheço inúmeros casos assim, fora do país, aproveito para saber como é que anda a poesia por aí, pelo mundo, né? O que se edita, formas de reprodução. Então, vocês devem conhecer esse movimento cartoneiro que tem pelo mundo, né? Em pouco mais de... Há 11 anos atrás, quando eu voltei para o Brasil, eu convidei uns amigos que fundaram os cartoneiros na Argentina. Isso foi a criação de 3 amigos argentinos, né? Depois se espalhou pelo mundo, né? Hoje tem na Rússia, tem na Ucrânia, tem na França, uma editora muito legal, né? Aqui pela América Latina tem um monte, né? Do México aos Estados Unidos tem bastante, mas... Do México à Patagônia, eu conheço quase todos, assim, né? Tem um muito curioso que chama Santa Muerte, no México, né? E tem a do nosso amigo Douglas Diegas, no Paraguai, né? Chama Didi Jambo, que é um termo guarani misturado com espanhol, né? Que o Douglas Diegas, não sei se vocês sabem, ele é poeta e ele escreve uma língua da fronteira, que mistura espanhol, português e guarani. Então, é um editor cartoneiro, né? E o grupo argentino, os que criaram já não fazem mais, o sistema anda sozinho aí, né? É muito interessante. A gente tem um menino lá no Recife, né, que é o Wellington, não lembro o sobrenome dele, que é a mariposa cartoneira, né? E tem muita coisa. Então, é muita coisa, sabe, no mundo, assim, e sistemas mesmo, né? É um sistema de reprodução que dá origem a um próprio sistema editorial, uma estética, e até interfere na própria literatura ou na poesia, né? Diz. E na Europa do Leste há inúmeras coisas. Eu descobri um grupo na Áustria que eles fazem livros com reprodução, as gravuras são em litografias, né? E coisas maravilhosas, tanto de reproduções de obra, ou redesenho de uma obra, né? Como os poemas do criador do MES, o Kurt Schwitters, um grande poeta e inventor de língua alemã, e a reprodução são todas em litografias. Tem um grupo no norte da Bélgica, na cidade de Ghent, que fazem livros que são reproduções de códices medievais, botânicos, sabe? Com iluminuras, com a douração, né, que é pó de ouro mesmo, claro. Né? Só o que tem de ouro nesse negócio aí. Eles têm, às vezes, concessão ou licença de bibliotecas como a do Vaticano para reproduzir alguma coisa e tal. Essas andanças me deu muitas ideias de fazer coisas, né? Para o livro não ficar só esse tipo de reprodução que não muda muito do digital para o offset, esse modelo de livro industrial, né? Ele é artesanal, mas é industrial ao mesmo tempo, né?
E quando você faz o livro, você concebe o livro, você une forma e conteúdo? Como é que isso funciona? O conteúdo é seu ou de outras pessoas? Como é que você trabalha o livro? Qual é o processo que você utiliza?
Bom, o processo é um processo editorial comum, como qualquer grande editora, né? Bom, vamos lá, um caso específico. Eu publiquei Lustre do Exapound, né? Um livro muito raro, que é um trabalho de anos e anos do poeta Dirceu Vila, que traduziu. E passamos aí um ano e meio tentando negociar direito autoral. Então, eu me tornei agente a partir desse livro, né? Negociava pessoalmente. Aí, foi um ano de tentativa de negociação. A agência literária que detém os direitos não queria concedê-lo. Porque imagina uma editora pequenininha do terceiro mundo, né? Um catálogozinho lá para produzir 50 exemplares. Fazer o que com isso, né? Aí, Dirceu conseguiu contatos na Inglaterra, que chegou ao fim e ao cabo chegou a própria filha do Exapound.
Uau.
Que é casado com um lorde escocês e mora num castelo não sei aonde, blá blá blá.
Aquela coisa que a gente acha que não existe, que é ficção. Né?
É, a história da história, né?
Conseguiu a autorização dela, que deu o ok e o consentimento à agência literária, né, que detém isso, que é a New Directions, é uma das maiores do mundo, né? É americana, que falou ok para a agência brasileira, que tem a representação, que é a RIF, né, uma das mais importantes do Brasil. Aí ok, assinamos um contrato lá para 500 exemplares. Né? Nunca cheguei a fazer nem 200. E essa é uma história específica. Outras, Augusto de Campos é um poeta, eu fui lá na casa dele, assinou o contrato, né? Outra mais curiosa, publiquei também Otávio Paz. Eu sou uma microeditora, mas tenho um prêmio Nobel no catálogo.
Uau!
Aí eu conheço um poeta que foi amigo do Exapound, o professor Horácio Costa, de quem eu ganhei um jabuti de poesia, né? O livro dele, Bernini, um dos mais lindos que eu já fiz. E Horácio conhece a viúva do Paz e ligou para ela. Uma mulher curiosa, cheia de coisas, né? Ela só atende telefone uma vez por semana, domingo, das 2 às 3 da tarde.
Que específico.
Então, conseguiu lá, ok, consentimento dela para publicar 500 exemplares mais uma vez. Eu acho que eu fiz uns 180 só, né? Uhum. E fizemos esse livro que é lindíssimo, uma obra, para mim, uma das obras-primas do Paz, né? Que esse é um dos gigantes da poesia. E fiz um contratinho bem simples, depois mandei 10 exemplares para ela, recebi uma carta lindíssima, né, agradecendo muito. Falou que foi um dos livros mais bonitos que alguém já fez para o marido dela.
Olha.
Né, e eu fiquei super feliz e todos ficamos felizes. E quem tem o livro também, eu acho que ficou feliz. E tem outros casos que não tem nada, né, que são amigos. Eu também publiquei uns vivos aí. Né, eu só publicava poetas clássicos, comecei assim, né? Aí, mais recentemente, comecei a publicar uns vivos. Os vivos dão trabalho, né?
Ah, todo editor que vem aqui diz isso.
É, mas eu vou matá-los. E eles não vão dar mais trabalho, vão ficar famosos e tudo, né? Mas eles dão prêmios. Quer dizer, eles ganham prêmio, né? Claro que a editora... Eu, particularmente, eu não concorro a prêmio, não tenho interesse disso, mas o livro não é meu, né? Do autor, e se o autor pede, eu faço todo o esforço possível para ir lá. E tem uns prêmios que são complicados para um editor, microeditor, né? O Jabuti, por exemplo, o valor da inscrição é tão alto...
É mesmo? Quanto é?
É quase R$500.
Nossa!
Se você for imprimir 10, você concorrer com 10, é R$5.000. O prêmio é 3 mil.
Nossa! Eu não fazia ideia desse valor,
não tá valendo.
Agora, o Jabuti é tradicionalíssimo, né? Então, importa. Importa muito pro autor, né?
A Carol Rodrigues e da Edith, foi vocês que...
Sim, sim. A Carol ganhou, no mesmo ano, ela ganhou o Jabuti e o Prêmio Biblioteca Nacional.
Isso.
Que, em termos de soma de dinheiro, é bem interessante, né?
Uhum. Agora, a gente estava falando de produção, né? De linha de produção. Quanto tempo? É claro que cada livro é único. Mas, em média, como que é a produção dos seus livros? Quanto tempo leva? Quanto tempo você se dedica? São meses?
Não tem lógica para isso, né? Tem uns livros que eu faço lá em meia hora, que, na realidade, ele está pronto, né? O livro. Eu só coloco... dentro de um formato que eu já desenhei no começo, né? Existe uma estrutura, né?
Uhum.
Então, determinados livros, eu não vou revisar um texto do Ernesto Melicastro, que para mim é um dos gênios da poesia, né? Qualquer coisa ali seria um atentado à poesia, né? Até porque o Ernesto, tem um livro que eu fiz dele, o erro está incorporado na linguagem dele. Porque... o que a gente chama de erro ortográfico, né? Ele incorporou isso. Acontecia com os monges copistas no século XV e XIV. Porque quando ia chegando às 6 da tarde, muitos monges ficavam cegos com 30 anos, assim, de anos e anos se dedicando àquilo, né?
Nossa,
e alguns erravam coisas, assim, né? No manuscrito. E era horrível, não podia ter erro, né? Depois era corrigido, né? É fácil raspar o pergaminho, né?
Olha, jamais imaginei isso.
Mas não pegava bem, né?
Mas isso acontecia muito com essa coisa da penumbra, né? O Melicastro uma vez me contou que ele escrevendo no computador, antigamente em sua máquina de escrever, a vista vai ficando cansada, vai escurecendo e tal, você está teclando uma letra, tecla outra, né? Foi curioso, quando eu lancei o livro, um cara que eu não vou contar o nome, um grande intelectual, né? E um grande poeta também, falou, tá cheio de erro aqui.
Nossa, isso me lembrou a história que eu li no Caderno de Lanzarote do Saramago, que ele diz que ele recebeu uma carta de um adolescente, um menino de 14 anos, apontando erros no livro dele. E falando, uma das coisas era dizendo para ele parar de usar palavrão e tudo mais, palavras chulas. puta não era uma palavra que ele devia usar, existiam outras palavras para isso e tal. E aí ele se dá o trabalho de escrever uma carta para o menino, super bem-humorada, dizendo para ele que faz o seguinte, estou te mandando essa carta, você guarda a minha carta e a sua. Eu, inclusive, estou colocando junto. E aí, daqui a 10 anos, você lê essa carta e me diz o que... Se você mudou de ideia ou não.
Ele é bem elegante, né? O Mellie Castro não. O Mellie Castro falou simplesmente assim... Ah, tudo bem, esse cara é um ignorante.
Não se deu trabalho.
Mais direto.
É, mas é óbvio que ele falou só pra mim. O Mellie Castro, pra mim, é um dos gigantes do século. Sabe? É, dos vivos, ele e Augusto de Campos são dois, assim, faróis da poesia, né? São inventores, né?
O Augusto, você falou que publicou 3 livros?
Sim.
Quais foram os livros que eu estava comentando antes?
Primeiro, esse Colírio do Escapo, que na realidade eu reeditei, né? Os livros já... Colírio do Escapo é um livro que ele publicou com uma produção independente. Não sei se vocês sabem, boa parte, antes dos anos 80, quase todos os livros, todos os concretos eram bancados por eles mesmos, uhum. Né? E desenhados. Augusto é um grande artista gráfico, né? Aliás, uma das coisas que eu acho muito difíceis da absorção da poesia concreta, a poesia concreta é um movimento de arte que extrapola conceitos de cultura nacional, é um projeto internacionalista. Uhum. Né? Só que é uma confluência de linguagens muito complexa. Né? E para quem não domina algumas dessas linguagens ou a estética delas, dificilmente absorve alguma coisa, ou perde muito, né? Você ficar ali só no semântico, uhum. Você achar que poesia concreta é letra espalhada no espaço, ou visualização, aquela coisa que era caligrama e tal, aí você não dialoga com a arte mesmo,
não,
né?
Aprofunda.
É curioso, eu faço paralelo assim, às vezes quando eu vou em exposição com artista, né? Artista mesmo, artista vê coisas que a gente não vê, né?
Sim.
Sabe, você fica vendo algo que é puramente sensorial, né? Você não olha para a técnica nunca, né?
É, a gente vai na subjetividade.
É,
né?
Assim, que é outra esfera, né?
Uhum.
E se você dominar minimamente alguma linguagem, como a linguagem tipográfica, a poesia concreta, só isso ela se expande de tal maneira, sabe? E eu acho um pouco difícil esse debate, né? Ela está numa esfera muito complexa, assim, mas poesia é uma linguagem, né?
É uma linguagem.
Ou você é bom demais para criar uma forma própria, né? Uma nova forma do fazer poético, ou você fica lá, né? Por exemplo, o soneto, quantos anos faz? 800 anos que as pessoas fazem soneto, né?
Pois é.
Quem é o grande gênio? É o Petrarca, né?
Uhum.
É o Petrarca. Né? Agora, você criar coisa nova dentro da forma não é para qualquer um, né?
É difícil.
Porque eu já vi coisas absurdas, assim, né? Você nem imagina, o poeta catalão Joan Brossa, de quem eu traduzi uma antologia para a editora Atelier, e rima número com letra.
Nossa.
Sabe? É uma coisa absurda. A linguagem se expandindo dentro da sua estrutura, né?
Dando a letra, então, é o quadro em que a gente sempre indica livros que estão habitando a nossa cabeceira e a nossa mente, os nossos corações, né, Pri?
Verdade.
Eu queria pedir para o Vanderlei falar para nós uma dica de um livro, já que está aqui como nosso convidado, então você estreia Dando a Letra de hoje.
Um dos livros que me surpreendeu recentemente foi... Eu tive a honra de imprimi-lo, né? e um projeto que é da Joseli Viana Batista, né? Eu quis trazer uns exemplares para cá hoje. É um poema em forma de fábula ao mesmo tempo, né? O título é Nada Está Fora do Lugar. É uma edição bem pequena, né? E eu quis dar um tratamento bem tipográfico nele, né? Eu acho e considero a Joseli Viana Batista, não por esse livro, mas pelo conjunto da sua obra, uma das poetas mais importantes que a gente tem hoje no Brasil. E essa é a minha dica. Não esse livro específico, porque é difícil de encontrá-lo, porque é pouquíssimo, mas eu recomendo lerem a poesia da Joseli Viana Batista, né? Essa eu já acompanho a obra dela há algum tempo e é algo realmente que eu não consigo encontrar paralelo. Assim.
A Joseli é daqui de São Paulo?
Ela vive em Florianópolis, né?
Ah, da minha terra.
Eu não sei exatamente onde ela nasceu. Vamos ver se tem aqui, eu não lembro.
E, Vanderlei, o selo Demônio Negro, se alguém quiser adquirir algum livro, como faz? O site?
Ah, tem uma notícia boa sobre isso, né? A partir de agora, a gente iniciou um projeto recentemente. A editora Edra vai distribuir e comercializar meu catálogo. Né? E a primeira experiência que a gente teve com isso foi a antologia, a obra completa da poeta Gilca Machado, né? É um resgate. Esse livro já está, que é uma coisa rara para o selo Demônio Negro, está nas livrarias de quase as principais do país e está nas principais lojas virtuais, como a Amazon. Né?
Uhum.
Você pode, qualquer pessoa se interessar pela obra da Gilca, está lá. E também na loja virtual da própria editora Edra. Né? Aos poucos nós estamos colocando os catálogos lá. Tem o livro da Carol Rodrigues também, uhum, que já está, né?
Sem Vista para o Mar.
Sem Vista para o Mar, que é do nosso selo Edite, o livro premiadíssimo, né? E um terceiro, que foram três títulos de uma vez para a gente fazer essa experiência de parceria, né? Do rapper angolano Luati Beirão, que foi um dos principais convidados da Flip, uhum, desse ano, né? Que é um militante das causas sociais em Luanda, né? Uma pessoa bastante influente politicamente hoje para a juventude angolana. Né? E ele tem um livro publicado por uma editora portuguesa, que são Diários do Cárcere, que ele foi preso pelo governo angolano. E por recomendação de amigos, eu publiquei todas as letras dele, né, no livro, que tem quase 250 páginas, é muito interessante. Uhum. Né? Então, esses três títulos foram o start para essa parceria com a Edra. Logo, logo vão ter outros que estão esgotadíssimos, como eu citei aqui, uhum, né, o Lustra do Pound, há, sei lá, 3 anos que eu fiz e esgotou, a tiragem é pequeníssima, né. Com certeza o Meli Castro, e um título que não foi, ganhou Jabuti, mas não o primeiro lugar, né? Que é de um jovem poeta que chama Leonardo Aldrovandi, que é compositor e domina a poesia como poucos também, né? Um livro bastante sofisticado em termos de estrutura poética, né? Dialoga com toda a história da versificação dos gregos à atualidade. Né? E esses títulos todos vão estar mais recentemente, agora, nos próximos meses, vão estar disponíveis aí em livrarias, no site e essas coisas.
Mais fácil para alcance, né?
Uhum, os leitores. Sim, sim.
Bom, eu vou indicar, na verdade, um objeto de desejo desses que o Vanderlei falou. É um que eu descobri, na verdade, pesquisando, eu descobri o Gustavo Piqueira, que você conhece ele, Vanderlei?
Sim, um dos melhores designers.
E eu fiquei doida pelos livros dele. Eu descobri que tem um que, até perguntei, né, no meio do programa, a gente falou de clichês, que é o Clichês Brasileiros, que é um livro que ele brinca com essa questão do clichê, né?
Uhum.
E que é todo contando, é uma narrativa toda em clichês, em figuras, né? Contando os clichês brasileiros, daí no sentido histórico mesmo, né? Uhum. Desde a chegada de Portugal, das pessoas, dos portugueses, e passando pelos nossos períodos, mas de um tom irônico. Eu fiquei com um desejo desse livro, e aí eu descobri que ele foi publicado em 2013, com poucas, né, tiragem pequena.
A minha indicação de hoje é daquelas que é de cabeceira de verdade. É uma história da leitura do Alberto Mangel, que para mim foi uma grata surpresa quando eu descobri esse livro, que é uma declaração de amor aos livros, à leitura, à literatura. Ele trata esse tema de uma maneira como se fosse um bate-papo, em que ele habilmente acaba incluindo, inclusive, a sua experiência de leitor naquela história da leitura. Então, ele mescla a história da leitura, curiosidades sobre a leitura e as histórias dele. Então, tem histórias maravilhosas, tipo o Mangel, ele trabalhava numa livraria quando ele era jovem e aí ele conheceu o Borges. E aí o Borges convidou o Mangel para ler para o Borges, porque o Borges naquela etapa estava cego. Então, o Mangel foi um dos leitores do Borges.
Os olhos, né?
Foram, exatamente, os olhos do Borges. Então, é um livro que, para mim, assim, traz um assombro, um encantamento, sabe? Você vai lendo, você vai tendo milhares de centelhas, assim. É um livro que você lê sorrindo e se regozijando, uhum, sabe? Uhum. É um livro bem bonito. Eu até quero ler um trechinho aqui do que está na contracapa do livro,
por favor,
só para dar vontade no leitor. Começa assim: leitor voraz e ciumento, um grão vizir da Pérsia carregava sua biblioteca quando viajava, acomodando-a em 400 camelos treinados para andar em ordem alfabética. Em 1536, a lista de preços das prostitutas de Veneza anunciava uma profissional que se dizia amante da poesia e tinha sempre à mão algum livrete de Petrarca, Virgílio ou Homero. Na segunda metade do século XIX, em Cuba, os operários de algumas fábricas de charuto pagavam um leitor que se sentava junto às bancadas de trabalho e lia alto enquanto eles manuseavam o fumo. Lia, por exemplo, romances didáticos, compêndios históricos e manuais de economia política. A ditadura de Pinochet baniu o Dom Quixote, identificando ali apelos à liberdade individual e ataques à autoridade instituída. A leitura é a mais civilizada das paixões. Mesmo quando registra atos de barbarismo, sua história é uma celebração da alegria e da liberdade.
É, maravilhoso.
Então, é um livro bem bacana para quem tem interesse em navegar nesse tema.
Uhum.
Vale a pena. E chegamos ao final deste episódio. Se você curtiu o programa e ficou com vontade de acompanhar nossos papos sobre literatura, basta acessar os aplicativos de podcast disponíveis no Android e no iTunes.
Para falar com a gente, é só nos procurar no facebook.com/exlibrespodcast, no Instagram, exlibrespodcast, tudo juntinho, ou mandar um e-mail para exlibrespodcast@gmail.com. Vanderlei, queria agradecer sua presença, muito obrigada, acho que a gente aprendeu muito, né, Pri?
Verdade.
Na verdade, eu vou ouvir várias vezes o próprio podcast para anotar tudo que a gente, né, foi uma aula, obrigada.
Eu que agradeço, não sei se confundi muitas coisas aí, porque...
Mas é bom confundir também.
Eu acho que esse que eu falei sobre o apaixonamento pela poesia concreta me tornou uma pessoa... É bastante, com um jeito de falar também bastante indeterminado, né? Porque as coisas fluem, sim. E as conexões precisam ser entendidas se você faz a conexão, né?
Uhum.
E eu tenho muito problema, e sempre me preocupa muito aula, né? Porque eu dei aula, né? Porque em algum momento a citação ou alguma coisa pode fazer com que alguém perca uma coisa e você não consegue mais voltar para o caminho, né? É diferente de quem está no discurso, que você desliza e sai e tal, mas você está no caminho, né?
Mas às vezes também você pesca, né? Algo que, por exemplo, uma citação que é falada que você não conhece, você pesca e você vai atrás. De toda maneira, é algo que você pega e aprende, né? Corre atrás.
É aquela velha história do... É sempre confuso, né?
É sempre confuso.
Mas a linguagem poética consegue ser, pelo menos, mais, como dizia o Barthes, né? Prazerosa.
Sempre obrigada, viu?
Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite. Agradeço o convite imensamente. Obrigado a vocês. E sucesso e parabéns, Vila.
Obrigada.
O Ex Libris.
Obrigada. A gente fica por aqui e até a próxima.
Até a próxima, pessoal.